ao redor de sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos. Amém? Querido e amado Deus, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra, que é viva e eficaz. Aplica ela em nosso coração nessa noite, e que possamos dar fruto dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Famílias prósperas. Como o pastor Mauro bem disse, a prosperidade não tem somente a ver com o dinheiro. Conheço também muitas pessoas que são tão pobres que a única coisa que eles têm é dinheiro. Então, o dinheiro não é sinônimo de prosperidade. Pode ser também, mas não é. Não adianta nós termos um dinheiro e não termos um lar de paz. Não adianta nós termos dinheiro e não termos saúde. Não termos felicidade. Não termos um lugar de descanso. E a palavra aqui fala de nós temermos o Senhor. E esse temer não é ter medo de Deus, e sim reverência ao nosso Deus. É entender que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus. É saber que o Deus a qual nós servimos e amamos nos amou primeiro. E para podermos estar aqui hoje, Ele enviou o único filho dEle para morrer no nosso lugar. E isso é temer a Deus, é olhar para Ele e entender o quanto Ele me amou e o quanto de mim eu tenho que entregar a Ele. E por mais que eu e você vivamos uma vida inteira vindo na igreja, buscando Ele, servindo Ele, obedecendo Ele, ainda assim eu digo para você que vai ser pouco. Tamanho foi o sacrifício que Ele fez por nós. Então, temer a Deus é isso, é você entender tudo o que Ele fez por nós e o que Ele espera de nós. E sabe o que Ele espera de mim e de você? Que no grande dia nós sejamos salvos. Que no grande dia eu e a minha casa, você e a sua casa, estejam junto com Ele no céu. Isso é temer a Deus. É nós vivermos uma vida com a certeza que se Jesus voltasse agora, eu e minha casa subiríamos com Ele. E a minha pergunta ao seu coração nessa noite, você tem essa certeza que você e a sua casa, se Jesus voltasse hoje, estariam com Ele? É uma pergunta muitas vezes difícil de nós respondermos, não é? Porque a gente sabe que há dificuldades nas famílias. As famílias passam por lutas, as famílias passam por grandes guerras, e todo projeto de Deus, toda prioridade de Deus, há um inimigo que luta contra. Família, nós bem sabemos que é um projeto de Deus, é algo que Deus constituiu, é algo que Deus planejou, e o inimigo luta contra a família, luta contra o projeto de Deus. Mas é possível. Esse salmo nos mostra, e se nós formos olhar para esse salmo profundamente, nós vemos aqui um exemplo de uma família feliz. E se é possível, se está na palavra, é possível que a gente viva isso. Você crê nisso? Que é possível que você seja próspero em todas as áreas? Que é possível que você veja, e eu, embora meus filhos ainda são adolescentes e eu quero viver bastante tempo com eles ainda, junto comigo, mas eu já sonho em ver os filhos dos meus filhos. Eu já comecei agora a planejar a minha vida e alguns sonhos com a minha esposa para os meus netos lá na frente. Porque eu creio que as bênçãos do Senhor estão nos alcançando. E eu quero nessa noite, junto com vocês, levar você a entender algumas atitudes que nós temos que ter para que a gente viva essa prosperidade, para que a gente viva uma vida intensa com o Senhor dentro da nossa casa. E a primeira delas é de levar Jesus para o centro da sua casa. Você ter essa convicção que Jesus é o centro da sua casa. Há um texto lá em 1 Crônicas, no capítulo 13, no versículo 14, que fala sobre a Arca da Aliança. Um dia, essa Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, é levada para a casa de Obed-Edom. E a palavra de Deus fala que ela fica lá por 3 meses. E nesses 3 meses que a Arca, a presença de Deus, ficou na casa de Obed-Edom, prosperou a casa dele em tudo quanto eles faziam. Nós temos que ter esse entendimento, que sem Jesus não tem como ter uma família feliz. É impossível a nossa família ser abençoada sem Jesus. Hoje, eu tive um exemplo bem claro sobre isso. Eu estava arrumando a minha garagem lá, dando uma organizada, e de repente chega um homem, e chega na frente da garagem, e chega gritando: quem que é o homem da casa? E até dei uma olhada assim, né? Só estava eu. Falei: é eu mesmo. Então vem aqui. E brabo, né? Cheguei no portão, ele veio bem pertinho de mim assim. Pensei: vai pular em mim, né? Pela brabeza. Olhou bem pertinho assim, olho no olho. Tem uma camiseta para me dar? Eu falei: mas tanta brabeza para pedir uma camiseta, né? E comecei a conversar com aquele homem ali. E ele sentou no chão e falou assim: quero a sua opinião. Minha esposa me traiu e eu não sei o que fazer. Eu quero que você me diga o que você me diz sobre o meu plano. O meu plano é agora ir lá e matar o amante dela, e matar ela e pegar meu filho e dar para minha mãe criar. O que o senhor me diz sobre isso? Falei: então deixa eu te falar o final desse plano seu. Então você vai matar sua esposa, vai matar o amante dela, você vai se tornar um assassino, e o seu filho vai olhar para você numa prisão como o assassino da mãe dele. É isso que você quer para você? Ele ficou me olhando assim. Eu falei: mas é isso que vai acontecer com a sua vida. Você vai estragar mais a sua vida, você vai estragar a vida do seu filho, e você vai se tornar um assassino. Falei: a Bíblia fala que um abismo chama o outro abismo. Mas a gente vê claramente um lar que não tem Jesus. E esse homem ficou ali um pouquinho refletindo, e a Vanessa, a hora que trouxe a camiseta para ele, entregou para ele, e esse homem levantou e falou assim: teu marido me deu uma palavra boa. E saiu. A gente percebe assim que, quanto... Se for perguntar para todo mundo aqui se é importante Deus estar na sua casa, na sua família, a gente vai ser unânime em dizer que é importante, sim, até mesmo para quem está perdido lá fora. Mas por que as famílias estão perecendo sem Jesus? Justamente por aquilo que eu falei, por ser um projeto de Deus. Então nós temos que ter esse entendimento que uma casa sem Jesus... Só existe ruínas. Eu vejo pela nossa família, no tempo que eu era adolescente, na idade do meu filho, eu lembro muito bem que um dia eu estava indo para casa, e eu ia rezando, e a minha conclusão ao final daquela reza que eu estava fazendo é: a melhor coisa é que os meus pais se separem, porque eu já não aguentava mais tanta briga dentro da nossa casa. Tanta confusão, não aguentava mais ver as pessoas a qual eu amava brigando como se fossem inimigos. Minha mãe, naquele estado que se encontrava de vício, era um lar de religiosos, mas aonde Jesus não habitava. E a gente, nessa caminhada cristã, aconselhando muitas famílias, nós nos deparamos muitas vezes com famílias assim, nessa situação, famílias religiosas, que até frequentam um culto ou frequentam célula, mas a gente vai ver dentro da casa, da família, marido que não ama a esposa, a esposa que não respeita o marido, é filho que não honra o pai, é pai que tira a paz dos filhos. E a gente não consegue entender como uma família que frequenta a igreja, frequenta uma célula, vive dessa forma. Mas é simples. De fato, você vai lá na raiz e você vê que Jesus nunca foi o centro daquela casa. Você precisa ter essa convicção que Jesus é o centro da sua família. Porque se Jesus for o centro da sua família, a Bíblia fala que Ele é o príncipe da paz. Se não tiver paz dentro da sua casa, Jesus vai dar a paz. Se as portas não se abrem, a Bíblia fala que Ele é a porta. Se precisa de cura, de libertação, Ele já levou sobre si as nossas enfermidades. E a Bíblia fala, se filho libertar verdadeiramente, sereis livres. Mas o mais importante, o que está escrito na palavra de Deus é, creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. O mais importante é você ter a convicção da salvação da sua família. Porque o que adianta nós ganharmos o mundo inteiro se nós perdermos a nossa alma? Tamanha será a frustração de amanhã Jesus voltar e alguém da sua família ficar. Você já pensou nisso? Então nós temos que entender. Se você quer ter uma família próspera, a primeira atitude que você tem que ter é ter a certeza que Jesus é o centro da sua casa. Quando Jesus é o centro da nossa casa, tem uma segunda atitude que nós temos que tomar. Já levamos Jesus para o centro da nossa casa, mas nós temos agora que fazer aquilo que Jesus manda que a gente faça. E alguém quiser abrir a Bíblia comigo lá em Lucas 6, nós vamos ver o que a palavra fala para nós lá em Lucas 6, do capítulo 46 ao 49. Jesus fala assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas a não conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não a pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a destruição foi completa. Eu te pergunto, adianta você vir no culto, adianta você vir na célula, ouvir a palavra de Deus toda semana, o mês de maio todo sobre família, se você não praticar aquilo que é passado para você no púlpito, aquilo que é passado para você na célula? Adianta? Adianta nós virmos na igreja e não praticarmos aquilo que Deus manda a gente fazer? Tiago fala que nós não adianta nós sermos ouvintes e não praticantes. Se você ouvir um versículo aqui hoje nessa pregação e praticar, já vale. Porque eu creio que um versículo pode mudar a sua casa, a sua família. Mas nós temos que ter esse entendimento. E a minha pergunta para o teu coração hoje, não precisa você me responder, mas o que Jesus já mandou você fazer que você não está fazendo ainda? O que Ele já pediu para você abrir mão que você ainda não abriu? Que você possa refletir alguns segundos a respeito. Talvez você não está rompendo ou você não está vendo a vitória chegar na sua casa, na sua família, porque ainda você está fazendo de conta que Jesus não está falando com você. Muitas vezes nós nos fazemos de desentendidos, principalmente quando Jesus pede para fazer algo que vai contra a vontade da nossa carne, não é verdade? Mas nós temos, muitas vezes, que abrir mão daquilo que aparentemente para nós é bom para fazer a vontade de Deus. Porque a vontade dEle é boa, é perfeita, é agradável, porque os sonhos dele são maiores do que os nossos. Nós temos que entender isso, que nós precisamos dar ouvido e praticar aquilo que ele nos manda fazer. Quando Jesus é o centro da nossa casa, quando obedecemos e praticamos aquilo que ele manda nós fazermos, nós nos tornamos exemplo. E essa é a próxima dica que eu quero deixar para o seu coração, de você se tornar exemplo para a sua família. O exemplo arrasta. Tem um videozinho bem curtinho. O que esse vídeo quer dizer ao meu e ao seu coração? Que muitas vezes a sua família só vai mudar, algo só vai acontecer na sua família se você der o primeiro passo. Lembra de Josué? Josué um dia toma uma decisão, em meio a um povo idólatra, um povo que adorava vários deuses e tinha vários caminhos para ser seguido. Ele pega, por exemplo, ele, a vida dele, e ele fala assim, ó, eu não sei vocês, mas quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Muitas vezes nós esperamos que a outra pessoa mude, nós esperamos que as coisas aconteçam na vida da outra pessoa, para que daí a gente venha a mudar ou dar um passo de fé de uma forma diferente. Mas eu quero te dizer que o dia que você entender que é você que precisa mudar primeiro, que você precisa dar o exemplo, eu tenho certeza que a sua família vai caminhar no sobrenatural, que a tua família vai prosperar em várias áreas que ainda não tem prosperado. Porque às vezes a gente é muito bom de apontar o defeito dos outros. Às vezes a gente é muito bom de falar aquilo que a palavra de Deus fala, de mostrar o cisco que está no olho da outra pessoa e não percebemos a trave que está nos nossos olhos. E eu te digo, se você está sentado aqui hoje, é porque a palavra é para você. Não é para aquela pessoa da sua família que não veio no culto hoje. Porque se você tiver uma posição firme e clara na sua vida, colocando Jesus como centro, se você obedecer aquilo que Ele fala, e se mais, você se tornar exemplo para a sua família, eu tenho certeza que tu e a tua casa serão salvos. Não tem como não ser assim, não tem como ser de uma forma diferente. Mais uma pergunta para o seu coração agora. Se a sua família, não os outros lá fora e não você, mas se a sua família fosse dar uma nota para você de 1 a 10, de você como integrante dessa família, qual seria a nota que a sua família daria? Qual a nota que a sua esposa te daria, marido? Qual a nota que o seu marido daria para você, esposa? Filhos, qual é a nota que seus pais te dariam? Pais, quais as notas que os seus filhos lhe dariam? Algo muito interessante que eu ouvi esses dias, e para mim fez muito sentido, e que a gente vê a dificuldade nas famílias é de trocarmos feedbacks dentro da nossa casa. O que é isso? É eu perguntar à Vanessa, o que eu posso fazer para melhorar? O que eu faço que te incomoda? É eu perguntar para os meus filhos, filhos, o que eu posso fazer para melhorar? Tem alguma coisa que eu faço que incomoda vocês? É algo da gente pensar, por que não? Por que não nós deixarmos muitas vezes o nosso orgulho de lado? E nós como famílias, se nós queremos ter um lar abençoado, um lar de paz, ter essa troca de informações, porque muitas vezes nós fazemos coisas involuntárias, às vezes temos manias, que a gente faz que incomoda o outro e nós nem percebemos. E às vezes o nosso cônjuge, às vezes o nosso filho não fala, porque não quer ofender ou não quer magoar. E tão simples seria se nós trocássemos essas informações e eu tivesse a oportunidade de não fazer de novo. Ou pelo menos lutar contra aquilo, aquela mania que eu tenho. Eu quero te desafiar essa noite. Durante essa semana, não precisa nem ser hoje, mas durante essa semana, você com as pessoas que você convive na sua casa, de você fazer isso. O que eu faço que te incomoda? O que eu posso fazer que pode melhorar o nosso relacionamento? Quem topa de fazer isso? Façam, vai ser bênção. Por mais que na hora talvez você se surpreenda com alguma coisa que a sua esposa, o seu esposo ou seus filhos venham a falar. Mas vai ser para crescimento da sua casa e da sua família. Seja aquilo que você deseja que a sua família se torne. Amém? Seja aquilo que você deseja que a sua família se torne. Você se conhece? De fato, você se conhece? Porque às vezes nós não nos conhecemos, não sabemos o nosso papel dentro da nossa casa, não sabemos nos comportar diante da nossa família. O marido não sabe que a Bíblia fala que ele deve amar a sua esposa, não é a esposa que deve amar o marido, embora a esposa tem que amar o marido, mas a Bíblia indica que o marido ame as suas esposas. A Bíblia fala que a mulher se sujeitem ao seu marido como auxiliadoras. A Bíblia fala, você como filho, honre seu pai. Você como pai, não provoque a ira no seu filho. Você tem a noção do teu papel dentro da sua casa? Quando você consegue identificar essa identidade sua dentro da sua casa, tudo fica mais simples e mais fácil, porque daí você não tenta fazer o papel que é do outro. Aí se torna simples e as brigas, as confusões começam a ficar de lado. Eu não sei como está a sua família hoje. Eu não sei se Jesus já é o centro da sua casa. Ou se você tem vindo na igreja, tem ouvido a palavra e não tem praticado. Ou se talvez hoje você saia desse culto pensando assim, eu tenho que me tornar exemplo da minha casa. Mas eu te digo, se você colocar em prática essa palavra que você ouviu hoje, a tua família não será mais a mesma. Você crê dessa forma? Esse é o último domingo de maio, que está sendo pregado sobre família. E eu quero nessa noite levantar um clamor pela sua família. Eu creio em milagres, e o Jesus que faz milagres está aqui essa noite. Você crê nisso? Quero convidar você a ficar de pé. Se você está com a sua família, fique mais próximo. Se você precisa de um milagre na sua casa, eu quero ir além agora. Se você está necessitando de um milagre dentro da tua casa, vem aqui à frente. Não é feio você sair do seu lugar. Ah, mas eu vou demonstrar que eu preciso de um milagre. Você já saiu da sua casa. Você está aqui hoje. Por que não dar um passo de fé e falar para Jesus, Senhor, eu preciso de um milagre na minha casa. Todas as vezes que Jesus fazia um milagre, ele não falava que era ele. Ele falava assim, seja feito segundo a sua fé. A tua fé te salvou. a tua fé te curou. Então ele vê a minha fé e a sua fé, e esse passo de sair do seu lugar e mostrar para ele que você crê no milagre, crê que ele é um Deus que pode mudar sua história e sua família. Eu te digo que já é um grande passo para o teu milagre, para algo novo acontecer na sua casa. Que quanto nós cantamos um louvor, você esteja intercedendo pela sua família. Jesus, salva a nossa família. Salva a nossa família, Senhor.
Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti.
Famílias aqui representadas.